from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me.
I ain't got no time, she was right though.
And I can do
anything now.
Yeah, yeah.
Mas não contigo. Vidas é que não.
Yeah,
mas
yeah.
Não consigo.
You know I try, but I don't do too well with apologies.
Kim and Ye, I'm like, boy, stop that sound. Give it to me.
Para que não as percam.
Muito bem, boa noite. Está na Terra Nova, 15 minutos contados depois das 6. Extraordinariamente a esta hora, nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, apresentamos o programa Chadas 5. Como sempre, é feito a partir do Hotel Moliceiro em Aveiro e tem a assinatura da Maria Inês Santos.
Chadas 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chadas 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chadas 5. Aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Maria Inês, boa noite.
Fernando, boa noite. Bem, isto foi muito difícil.
É verdade, mais vale tarde do que
sim,
nunca.
Sim, 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 mas explicar aos nossos ouvintes que tivemos aqui uns problemas técnicos, por isso é que só vimos esta hora hoje.
Cá estamos.
Não ficámos presos no trânsito, como pessoas insinuaram. Muito bem, estamos aqui para mais um Chadas 5 em direto do Hotel Moliceiro. Hoje para falar sobre o 23 Milhas, temos aqui o diretor do projeto, o Luís Ferreira, que é o novo projeto cultural para o município de Ilha. Olá, Luís.
Olá, muito boa tarde.
Isto estava... Tínhamos aqui um... Como é que ele se chama? Quando há um enguiço.
Estava enguiçado, não é?
Pronto, estava enguiçado, exato. Mas não era isso que eu queria. Mas enfim. Luís, vamos lá falar sobre este 23 Milhas. O que é isto do 23 Milhas? E primeiro, porque é dar um nome a um projeto cultural que engloba tudo aquilo que já existia e mudar tudo o que já existia?
Não mudamos tudo, não é? Portanto, nós agarramos em tudo que já existia e damos-lhe mais um... Acrescentamos, portanto, este não é um projeto de ruptura nem de revolução, é um projeto que agarra no bom que já existia, e existia muita coisa boa, e acrescenta pelo menos o desafio. Nós consideramos que a cultura não é um reduto de um edifício. Portanto, nós não, apesar de trabalharmos muito e vamos trabalhar muito a arquitetura, não na perspectiva de dar foco a casas e a lugares, a sítios onde a cultura tem que acontecer. Nós acreditamos que a cultura acontece num todo o território. O conceito de 23 milhas vem da lógica da projeção da luz do farol da Barra. E achamos que é também um monumento muito ambicioso, o maior farol de Portugal, e que no fundo agrega também este concelho que é policêntrico. No entanto, tem duas cidades, tem vários pontos de interesse fora das próprias duas cidades, e queríamos um projeto que agregasse todas estas visões diferentes, este colorido do concelho. E mais do que chamar um centro cultural, porque muitas vezes a cultura acontece na periferia e não nos centros, queremos um projeto que se foque nisso mesmo, no conteúdo artístico, no conteúdo cultural, e não na arquitetura e na postura, na forma de ver cultura.
Luís, nós já falámos pelo menos duas vezes, na altura também sobre o projeto, mas nunca falámos numa coisa que o Chadas 5 permite, que é sobre ti.
Ok.
E isso vai dar a uma outra pergunta que eu te farei, mas primeiro gostava que tu te apresentasses às pessoas, quem é que tu és, como é que vens aqui parar, para quem ainda não sabe isso.
Como vim cá parar foi uma grande surpresa. Portanto, eu não conhecia o Conselho de Ilhavo, conhecia de falar do projeto, tanto do Centro Cultural, sabia que havia o Festival do Bacalhau, sabia muito pouco, para ser sincero. Recebi um telefonema a desafiar-me para ter uma entrevista, uma vez que queria um projeto novo, muito ligado à comunidade, onde a música também teria uma força. Sabiam que eu era designer, a minha formação base é design, eu trabalhava na Experimenta Design. Organizava as Bienais Internacionais e toda a programação de vários espaços em Lisboa. Depois sou mais mediaticamente conhecido pelo Bons Sons, um projeto de música nacional que tem 11 anos e que é feito apenas e só exclusivamente pela comunidade. E depois, há muitos anos atrás, fiz parte de um projeto de residências artísticas e de apoio à criação, que também era uma das vontades do município de implementar ou reformar, no fundo, o projeto que acontecia na Gafanha da Nazaré, e é o que está a acontecer. Portanto, havia vários pontos. Portanto, eu já tinha sido bem estudado pelo Executivo, o que é interessante. É raro ter uma entrevista de trabalho com este conhecimento de base, e o projeto era muito ambicioso nessas perspectivas, e achei que seria muito interessante fazer aqui o que não conseguiria fazer em Lisboa, e a oportunidade que era trabalhar aqui. E depois, quando cheguei cá, conheci o município, quando percebi o potencial que havia no município, quando conheci as estruturas e os equipamentos, então, que são extraordinários, achei que sim, portanto, era uma boa altura de fazer uma mudança na minha vida, e aceitei em 2 dias, e pensei, passado 15 só.
Mas só um projeto que fosse de facto ambicioso é que tiraria da capital, não menosprezando as outras cidades, como, por exemplo, Ilhavo, não é? Para te trazer para aqui, ou seja, só para fazeres algo que fosse muito teu, que não é teu, é dos outros também, e é principalmente dos outros, mas teria que ser ambicioso a esse ponto.
Só poderia ser. Não necessariamente para sair de Lisboa ou não, mas para mudar de vida, porque mudar para este contexto, onde eu não tenho rede alguma, é mudar de vida. E eu já vivi em Vila Velha de Roda, nas Caldas da Rainha, em Tomar, em Sensoldos, já fiz projetos no Trás-os-Montes, no Algarve, conheço mais ou menos bem o continente, digamos assim, português, mas tinha que ser um projeto muito grande e muito ambicioso, que realmente pudesse dar para experimentar aquilo que eu acredito e que eu defendo, que viria, e percebi que havia também um contexto local que podia permitir isso. Então aceitei o desafio, mas não seria um programador, um diretor de num convencional espaço, não era isso que me interessaria neste momento agarrar, mas o Vitorismo Ilhas é tão grande como a minha vontade de fazer a diferença, claro.
Uhum. Tu, entretanto, já foste vítima de algumas polémicas, aliás, uma bem recente que foi muito direcionada a ti, e que são claramente quesilhas políticas com as quais tu nem deverias estar relacionado, embora a cultura seja uma arma política, mas talvez esteja a ser demasiado pessoalizado. Outra das polémicas que não é tão falada publicamente, mas que se vê em comentários da internet, e é preciso falar disto, é porque é que vão buscar uma pessoa de fora para vir fazer aquilo que alguns de dentro poderiam fazer também, e até melhor, dizem. E depois também és acusado, tu e outras pessoas, de serem cabecinhas da cultura, que só querem gastar o dinheiro. Como é que tu vês tudo isto? Ou seja, como é que uma pessoa da cultura se relaciona com esta porrada política que tem que levar, entretanto?
Uma pessoa da cultura está habituada a levar muita porrada, não é?
Sim.
Porque já há uma diferença sempre, né? Geralmente a cultura não é entretenimento, a cultura faz doer, muitas vezes, obriga-nos a pensar, a ter consciência de nós próprios e da nossa ação no mundo, portanto, isso realmente dói. Agora, há porradas que são desnecessárias, como é óbvio, não é? E há coisas que também são passageiras e que são de uma semana, e daqui a uma semana já ninguém se lembra, e uma parte das polémicas, quando não têm sentido, é o que acontece, não é? E esta questão muito da caça à bruxa, do arranjar no outro, a responsabilidade, fazer com que o outro seja responsável de alguma coisa na nossa vida da qual só nós poderemos ser responsáveis. Ir buscar alguém de fora, que certamente seria também a Ilha, outras pessoas capazes, não tem nada a ver com isso. Agora, o mundo é isso, né? Portanto, há imensa gente de Ilha a trabalhar fora de Ilha, certamente, e Ilha teve a trabalhar nos mares do Norte, certamente, e foi porque é que foram buscar o bacalhau lá tão longe e tinham tanto beijinho bom aqui na Ria de Aveiro, não é? A lógica poderia ser a mesma. Acho que isso é completamente irrelevante. Portanto, buscar uma pessoa que tinha um perfil, que achavam que era o certo, e às vezes também esta visão externa é muito boa para potenciar o que há bom no território. Eu acho que é muito importante esta, e mesmo as pessoas de Ilhavo que não estão a viver agora em Ilhavo, e muitas delas têm-nos ligado e mandado e-mails porque sentem que agora é uma oportunidade de poderem voltar a trabalhar com o concelho, no sentido, refiro-me a artistas, essencialmente daqui da região, e que veem que agora há um contexto fértil para poder agregar e trabalhar com eles os seus projetos, e tenho ficado muito contente com essa análise. Mas às vezes é tão fácil como, se calhar, o projeto tem sido muito mais acariciado fora de Ilhavo do que dentro de Ilhavo. É normal, portanto, temos que mostrar também muitas provas ainda que não foram apresentadas e é um projeto de namoro, vai ser um projeto longo, não vai ter fogo de artifício, não é imediato, até é muito contraproducente para esta lógica deste ano, que sabemos que é um ano muito... muita controvérsia, uhum. Muita dela, muito fé de ver, muita lógica de oportunidade política para a discussão. Percebemos que é um ano péssimo para começar com um projeto destes. Avisaram-me logo à partida que ia ser muito engraçado, porque ainda por cima este projeto tem uma escala enorme, e o conselho é um conselho pequeno. E é normal que depois a visibilidade que vem deste projeto seja muito fácil e é possível de usar como arma de arremesso.
Uma das grandes vontades deste 23 meses é levar Ilhavo para o mundo.
Sim, e vamos começar. Neste momento já começou esta semana a primeira residência artística, onde o Luís Martins de Olinda está a fazer o seu primeiro álbum solo, em que vai também estrear no Acorda à Tarde, no Teatro da Vista Alegre, no próximo domingo às 4 horas. E são pequenas histórias já para contar. Portanto, tenho certeza que o Luís Martins vai ter um percurso extraordinário como artista solo, e foi em Ilhavo que isto aconteceu. Que ele finalizou o projeto e que ele lançou ao mundo. E são pequenas pistas do que vai acontecer no futuro. Só neste primeiro trimestre temos 5 residências artísticas de pessoas que estão a trabalhar os seus projetos e que o vão levar ao mundo. Existem vários projetos com comunidade e em comunidade que vamos estar a lançar e a trabalhar e que depois vão passar, correr o mundo e correr o país. Portanto, de repente vamos perceber que é um território fértil para a criação e que há um trabalho sério na área da cultura. E isto é uma marca fortíssima, se conseguimos sedimentar, para também definir as próprias fronteiras de Ilhavo, que são muito diluídas, e quando digo Ilhavo refiro-me sempre ao concelho, ao município, e isso vai ser muito importante. Os próprios eventos, muitos deles vamos ter sempre uma cadência quase mensal de um evento, seja em Ilhavo, seja na Cofinha de Nazaré, seja no concelho inteiro. E são marcas que vão acontecer agora. Não vai acontecer neste mês, nem daqui a 2 meses. É uma coisa que, para ser séria, e nós estamos sempre a falar muito daqueles estímulos de eleições, este não é um projeto que está feito para isso. Este é um projeto que não está feito há um ano, nem há 4 anos. É um projeto que será longo e daqui a 5 anos vamos começar a ter as provas certas que estamos no caminho que escolhemos.
Muito bem, como é que isto vai ser posto em prática? Ou seja, o que é que vai acontecer, pelo menos, nos próximos meses?
O que as pessoas já começaram a perceber é que os espaços começam a ter uma programação mais distribuída. Uhum. Portanto, no Teatro da Vista Alegre, no Laboratório das uhum. Artes, já há uma programação mais regular, com a Acorda à Tarde. Vamos agora entramos agora no segundo ciclo, com concertos extraordinários. Por exemplo, a Lula Pena vai estar cá a lançar o seu novo álbum. A Joana Gama esteve cá na semana passada. Vamos ter ainda o André Barros. E mostrar que ali há um espaço, um lugar para a música mais erudita, clássica, que necessita também de um ambiente mais acolhedor. Temos uma série de formações marcadas para o mesmo espaço e estamos também a ver como é que podemos criar projetos de formação contínua, que não são escolas, mas que são trabalhos mais continuados para a população, ou seja, na área da música, no teatro, assim como, por exemplo, o Mais Palco, que já acontece, que é um projeto de formação para jovens dos 13 aos 18 anos e que acontece todas as sextas-feiras. Portanto, no fundo, começar a ter um espaço que não é uma escola, mas é um espaço de pensamento. O Clube de Espectadores, que vai começar em fevereiro, é um clube em que desafiamos os nossos espectadores, tradicionais ou não, a pensar em programação, a pensar em cultura connosco, a ajudar também, no fundo, mais tarde até a definir algumas linhas de programação, mas pensarem porque é que se programa assim, não assado, e questionarem este processo cultural. E depois a parceria com a Universidade de Aveiro e com outros teóricos na parte do pensamento. Isto é um projeto mais teórico e que nos vai posicionar também a nível nacional nesse sentido. A fábrica das ideias na Cofinha de Nazaré é o que vai levar uma volta maior. Já conseguimos melhorar muitas condições das residências artísticas. A parte de trás vai ter uma área oficinal para o têxtil, para as madeiras, para o metal, onde as pessoas também poderão trabalhar seus pequenos projetos bricolares, mas também os artistas poderão criar cenários, criar novos projetos, designers, criarem produtos para a própria região. Vamos começar já com os bancos, que já estão desenhados, muitos giros, que não posso lançar o nome ainda, mas que vão ser lançados agora em maio, lançados também com a altura alteração da parte de frente, portanto, foi todo o antigo centro cultural, vai ser um espaço de encontro, uma área de bar, onde vai ter pequenos projetos de stand-up, de guitarras, pequenos lançamento de livros, onde vamos integrar, no fundo, esta filosofia da biblioteca com a fábrica e até com o próprio centro de juventude. De repente vai ser ali um pulmão vivo que queremos que, no fundo, tenha sempre uma programação e um desafio diário. Portanto, é nesse ponto.
Que é um local que está ali menos ativo, não é? Um espaço que está ali menos ativo neste momento, ou pelo menos antes estava. Quer dizer, havia uns espetáculos.
Sim, eram espetáculos um bocadinho avulso e não havia uma lógica de centro e de dinâmica contínua. E isso nós sentimos que aquele espaço precisa estar vivo e a Gafanha também precisa dessa referência central. Portanto, de um espaço que seja um centro cívico onde as pessoas se encontram só por si. E a cultura é mesmo isso, é a procura dos encontros.
Uhum. Mais, Cais Criativo.
No Cais Criativo, terá uma lógica mais sazonal. Neste momento estamos ainda a desenvolver os projetos ligados à comunidade, como é que aquele espaço vai criar pertença e sentido para a comunidade pescatória, que no fundo é mesmo a comunidade vizinha do espaço. Ainda não está desenvolvido o projeto, estamos a pensar. É preciso também conhecer e ter tempo para perceber quais são as necessidades e os interesses das pessoas. No verão vai ter uma programação muito mais intensa. Vamos retomar com o Cântico das Sereias, que foi uma experimentação do ano passado e que funcionou bastante bem, muito nesta lógica de usufruir da praia e do aquele espaço cultural, associá-lo sempre a uma bebida, a um copo, um espaço mais jovem. Uhum. Vamos ter outro tipo de concertos, vamos ter também exposições ligadas à temática do mar e da praia. Será um espaço também com algumas formações, que será também a sede do Marolas, do Festival da Juventude, e terá esta relação muito com o público sazonal. Falta-nos ainda repensar a relação com o território. E no inverno terá também, estamos a colocar o espaço num espaço de residências artísticas internacionais, que vai assinalizar todo este território num plano internacional, onde estão vários espaços do mundo, por exemplo, a Ilha do Fogo no Canadá, algumas cidades da Islândia, tantos espaços que têm uma natureza e um contexto peculiar e que dá para ter uma lógica de criação imersiva. E de repente vamos estar aqui todo um circuito muito interessante a todos os níveis, seja ele também cultural, mas também o turístico, e isso para nós é importante. Falta falar da Casa da Cultura,
sim.
De Ilhavo, que já neste trimestre se mostra que vai ter várias antestreias e também a sua programação internacional. Neste trimestre começamos com três concertos de três novos artistas brasileiros e queremos continuar a ter essa relação, e temos também, por exemplo, a antestreia do Teatro de Praga com o Despertar da Primavera, mas vamos ter, por exemplo, também agora a peça O Nome da Rosa, do Pedro Penin, onde a própria Rosa Mota,
para a semana,
onde a própria Rosa Mota vai estar presente e faz parte da própria criação, com uma conversa.
E é mesmo a Rosa Mota, porque quando falo disto, as pessoas dizem, tá bem, mas ela não vai lá estar, pois não vai.
Vai.
É mesmo.
A Rosa Mota está e depois está também numa conversa a seguir ao espetáculo. Será um espaço de acolhimento do que vem do mundo. Portanto, aquilo que dizias há pouco, não é? No fundo, a Gafanha da Nazaré vai levar ao mundo as criações que serão feitas no território e a Casa da Cultura vai trazer o que melhor se faz. Temos agora um bom punhado de parcerias nacionais que nos vão garantir uma programação diferenciada para o território e depois esta coisa de trazer as novidades, e queremos é que no fundo as pessoas confiem. Portanto, será uma programação também de muita confiança, vamos manter, da mesma forma que temos também o Ricardo Ribeiro já em fevereiro. E vamos ter os nomes consensuais e a programação. Portanto, não vamos de repente ser um projeto snob que vai estar trabalhar para as elites. Não, é um projeto que quer mostrar que há muito mais. Não queremos castrar também a visão cultural da região. Portanto, porque não trabalhamos, é impossível trabalhar apenas para o concelho. Envolvemos o concelho, trabalhamos para a região, sempre com um olhar depois também no mundo, e isso é muito importante para nós.
Uma das coisas que vão manter, e que também penso que foi isso que te atraiu muito no município de Ilhavo, é o Festival Rádio Faneca.
Sim, o Rádio Faneca foi a pista de que já havia um olhar certo para a cultura aqui. Há um mote muito importante, que é a rádio. Uma rádio como fazedora de encontros, não é? Na questão do Henriqueta Maia, e as pessoas encontravam-se para ouvir a rádio e e desafiar os seus primeiros namoros. E o festival mantém esse mote. Tem vários projetos de co-criação em comunidade, muito bem feita, porque às vezes usar a comunidade é mesmo isso, é usá-la por um fim político ou um fim artístico menos interessante, e neste caso não. Todo o legado deste histórico de 4 anos do Rádio Faneca é muito sério e isso interessou-me bastante. E depois, pronto, a programação musical e toda aquela vida que se cria para os becos e para o jardim e que se vai manter com algumas novidades, mas a essência do festival vai se manter neste ano.
Uhum. E ao Festival Radiofónica vão juntar-se outros festivais, não é?
Sim, portanto, nós temos uma programação, vamos também reforçar o interesse de alguns. Uma das polémicas que falaste há pouco, e não queria nada que a amostra de Roberto e Marionetas ficasse associada a qualquer tipo de polémica.
Não tem que ficar, não tem que ficar. Pelo menos, quanto a mim...
E não faz sentido, porque nem sequer há razão para polémica, aquilo foi um... Não sei, não consigo perceber o que é que foi, mas é um projeto que acho que tem um potencial enorme para crescer, para ser diferente também. Não que isso tenha sido a razão de qualquer tipo de interrupção com o antigo programador, mas tem uma matriz, tem um mote também, a relação com pessoas que trabalhavam a dinâmica dos Robertos, e o próprio espaço tem condições para acontecer, e queremos muito que as pessoas... Eu imagino três marcas muito fortes para a Gafanha da Nazaré: a questão do bacalhau, como é óbvio, em relação com o mar, as bicicletas, que eu acho super cool ver toda aquela população andar de bicicleta, e mesmo as senhoras mais idosas, tenham 80 anos, andam de bicicleta, e isso é muito, muito interessante. E depois a questão dos Robertos e de Marionetas, que pode ser uma marca muito importante também para o território. São três marcas que acho que de quem está de fora vê como distintas, e que a Gafanha da Nazaré tem uma história para contar. E com as alterações do espaço e com o reforço na programação, queremos que este tempo seja apenas uma pista. Não há tempo suficiente para lhe dar a escala que ele necessita e que a Gafanha merece, nesse sentido. Mas para o ano que vem terá essa escala, e queremos que seja um projeto que envolva a comunidade na sua criação e que contagie e que crie um ambiente de festa para a Gafanha nesse período, que este ano é de 1 a 11 de março.
Muito bem. Vamos olhar aqui também para outras áreas. Vamos ter, por exemplo, mais cinema, que era uma coisa que se dava pouca atenção.
Sim, vamos voltar a ter cinema. Neste primeiro ano, e queremos depois que se mantenha o ritmo, vamos ter o acolhimento de grandes festivais nacionais. Posso falar neste trimestre, vamos ter dois, estes mais específicos, direcionados, o Planos para as curtas-metragens e o Arquiteturas para esta abordagem da arquitetura, que nós estamos a ter também. A par do cinema, a arquitetura passa a ser uma disciplina programada e trabalhada. Portanto, olhar por dentro vai evidenciar todos os meses o património arquitetónico que há no concelho de Ilhavo. Podemos falar da Vista Alegre, podemos falar das casas da Arte Nova da estrada da IC9, podemos falar dos palheiros da Costa Nova, podemos falar de quantidade louca de património arquitetónico contemporâneo que foi criado nos últimos anos em Ilhavo. Isso é muito interessante, e há um público ávido deste tipo de lógicas. Portanto, vamos descobrindo o território através da arquitetura. Portanto, inscrevam-se, é sempre o último fim de semana de cada mês.
Uhum.
E no cinema também é sempre o último fim de semana de cada mês. Vamos acolher os festivais, mas vamos ter o DOC, vamos ter o Italiano, vamos ter o Indie Lisboa, vamos ter o Motel X. Portanto, são festivais nacionais que vão trazer pelo menos sempre os premiados. Portanto, vamos ter o melhor do cinema nacional sempre em Ilhavo. E também estamos a trabalhar para começar a ter o cinema. Estamos quase a conseguir isto, voltar a ter cinema também regular do circuito comercial em Ilhavo, o que também achamos que é importante. Portanto, ter sempre as duas, o peso e medida na programação, tendo a vertente mais comercial de qualidade, como é óbvio, e trazer sempre aquilo que não tem tanto lugar e que as pessoas também têm necessidade e merecem ter essa programação, claro.
Luís, já estamos a ficar apertados de tempo, portanto, se calhar o que eu te pedia era que fizesses aqui um apanhado dos próximos espetáculos,
portanto,
para quem ainda não olhou para a agenda.
Sim, portanto, aqui o próximo, neste mês, portanto, temos o Luís Martins já no domingo, às 4 horas, no quarto à tarde, e temos também o nome da...
Guitarrista dos Diolinda, para quem ainda não me ouviu dizer isso 20 vezes por manhã esta semana.
Ótimo, é bom saber. Sim. O Nome da Rosa, teatro na Casa da Cultura de Ilhavo, no dia 28.
Que é uma peça de teatro centrada na Rosa Mota, portanto.
Com a própria.
Com a própria.
Depois temos em fevereiro, no continuo continuação do Acorda à Tarde com André Barros, um pianista extraordinário, e temos a antestreia do Despertar da Primavera, portanto nem sequer há bilhete, portanto as pessoas têm que adquirir o bilhete, mas é gratuito, portanto para entusiasmar essa validação, mas temos um Dia dos Namorados, dois concertos da Mariana Aydar e do Danny Black, em que oferecemos um ao casal, portanto vamos celebrar o Dia dos Namorados com um grande concerto, acho que pode ser interessante.
Muito bem.
O casal só paga um bilhete, portanto há um desconto de 50% para o casal. No dia 19 do mesmo mês, dezembro, Lula Pena, um concerto fabuloso. Lula Pena, para quem não conhece, tem que conhecer, portanto é um crime não conhecer o trabalho de Lula Pena. No dia 25 do sábado temos o fadista Ricardo Ribeiro, esse dispensa apresentações, e no dia a seguir, na Fábrica das Ideias, A Noite Canta, uma peça de teatro ao domingo à tarde. Acho que é uma boa forma também de terminar o fim de semana. Uma peça extraordinária de um jovem encenador do Porto. Março, os primeiros dois fins de semana repletos de atividade à volta da Mostra de Robertos e Marionetas. No dia 3 também de março, Filipe Cato, um extraordinário músico brasileiro que lhe chamam o novo
Ney Mato Grosso. E é que parece mesmo o Ney Mato Grosso.
E é uma promessa, e daqui a uns anos vão dizer, ele esteve em Ilhéu na primeira turnê nacional.
Não, e os meus ouvintes têm ouvido Filipe Cato e eu espero que
tenham
vocês
gostado.
Vão gostar, porque é ótimo.
No dia 11 também inserido na Mostra de Teatro, de Mostra de Marionetas, temos os First Bad at the Coma, portanto vão fazer um concerto especial, estão inseridos nos Robertos e Marionetas, portanto podem imaginar que tipo de concerto é que estamos a falar.
Curiosamente, o vocalista dos First Bad at the Coma chama-se precisamente Roberto.
Nada é por acaso.
Que não tenha sido por aí, mas
não foi.
Mas não deixa de ter graça.
Temos um espetáculo de dança no dia 18, também de março, com a Filipa Francisco, onde ela vai juntar os grandes monstros da nova dança nacional. Portanto, podem não ser conhecidos do grande público, mas arrisquem, porque é um luxo ter aquela gente toda em palco. Depois, uma série de oficinas e formações para a família e para o público especializado. E depois também na Gafanha da Nazaré vamos ter uma Empregada dos Diabos, uma revista do Areias, portanto, também com pessoas bastante conhecidas e certamente que vai ser do agrado do público. E terminamos com o Planos Film Festival, portanto, que é, pronto, este nosso, assim, muito rapidamente e só com alguns destaques, o programa intenso do primeiro trimestre do 23 Milhas.
O segundo trimestre há de estar por aí a vir, não é?
Está mesmo quase a sair, está quentinho, está no forno neste momento, mas vamos ter um ano muito, muito forte, e pensem sempre que o 23 Milhas é um desafio e que vai nos obrigar a sair um bocadinho da nossa zona de conforto, porque também não há cultura com conforto, acredito eu, e vai nos obrigar a sair de casa, a encontrarmos no jardim, na rua, queremos que as pessoas, e também que estejam à vontade para nos desafiar a nós, mas acho que é muito importante de as pessoas acreditarem neste projeto, na sinceridade que ele tem, e que há um potencial enorme em Ilhéu que não se pode desaproveitar, e a altura certa de o fazer, e acreditamos que estamos no caminho certo, estamos a mudar muita coisa, mas acima de tudo não estamos a retirar nada, estamos só a acrescentar.
Mas falaste na cultura com conforto, de facto eu acho que as pessoas encaram a cultura como se fosse algo que fosse suposto ser fácil, que não fosse para questionar. Isto é, eu vou ver um concerto para me entreter durante uma hora e meia. Mas nós devíamos ir para ver, para perceber, para pensar naquilo que o artista que lá está fez para estar ali e para sairmos de lá e para ficarmos com algo, não é? Isso também é um convite, por exemplo, aquilo que o 23 Milhas pressupõe quando tu colocas as pessoas a falar com os artistas no final de cada espetáculo, é isso mesmo, não é? E o que me surpreendeu nas sessões do Acorda à Tarde em que estive, foi que as pessoas de facto ficam e têm perguntas para fazer. E foi uma coisa que me surpreendeu muito. Não vão só lá ver o espetáculo, têm mesmo curiosidade.
Sim, e a questão da cultura do dia-a-dia é tirar-nos na lógica dos espectadores. De espectadores do outro, de nós próprios, não é? E isso, eu sinto que nós, a sociedade contemporânea, está muito a sobreviver, a pairar sobre alguma coisa. Somos entretidos constantemente, mesmo na escola, não é? Portanto, a própria ação e postura de espectadores de um professor. Estamos sempre num lugar muito passivo perante a nossa própria vida. E aqui a cultura faz com que nós tenhamos que pôr a mão na massa e tenhamos a liberdade de o fazer. E com a liberdade vem a responsabilidade. E as pessoas estão muito habituadas a paizinhos e esse é que é o grande problema. Vimos ainda dessa atmosfera de que há muita gente que ainda defende a ditadura por isso mesmo, porque há alguém que tem a responsabilidade sobre si. E se a coisa correr mal, não fui eu responsável. E isso não pode acontecer em cultura, porque a cultura abre a consciência, e com a consciência somos obrigados a fazer coisas, a pelo menos a mudar, a lutar por. E é essa a nossa proposta. Claro que é duro para o próprio artista, no final do espetáculo, ser questionado. Mas é muito importante também para o próprio artista haver esta relação com o público e perceber o que é que passou. A cultura não é necessariamente um ato de comunicação. Não podemos pôr sempre nessa perspectiva. Mas é um espaço em que há uma partilha, pelo menos. E eu levo uma coisa de uma peça, tu levas outra, e outra pessoa levará outra completamente diferente. Eu, por exemplo, eu como espectador, eu nunca leio os sinopses antes de ver um espetáculo, mas vou ler no final, para perceber se aquilo que eu levei bate com a proposta. E não gosto nada que me perguntem o que é que eu achei ou não achei do concerto logo a seguir. Eu gosto, porque geralmente quando gosto, não tenho essa perspectiva, não tenho essa noção. Fico a pensar sobre isso. E se calhar é passado um dia que digo, não, isto realmente fez muito sentido. E é a diferença entre estar a ver um filme domingo à tarde, em que passei os olhos pelas imagens em movimento e fiquei igual a uma hora e meia atrás, ou um filme que me realmente faz pensar e questionar a minha postura com o resto, ou não, mas que me intriga. E a cultura, no mínimo, tem que ser isto. Tem que haver esta parte de criar um desafio de... Mas será? Será que... E no final eu não gosto. Mas há muita coisa que eu vou ver e não gosto. Mas que me fez muito sentido e que me obrigou a pensar e crescer. Portanto, no fundo, eu ficar sempre um bocadinho diferente depois daquele contacto. As conversas ajudam isso. Aproximam, desmistificam. E, acima de tudo, o problema com a relação com a arte contemporânea ou com a produção cultural contemporânea é que as pessoas, muitas vezes, se retiram desse plano e dizem, isto não é para mim. Isto é para alguém mais iluminado. E não é verdade. Toda a arte é para toda a gente. E cada um leva uma mensagem diferente e um trabalho e tem uma relação diferente com aquele objeto. Seja ele um concerto, uma peça de uma escultura, seja uma instalação artística, seja o que for. Mas todos nós temos as capacidades para a decifrar, não é? ou para me relacionar com ela. Eu não tenho que entender o que é que o artista pensou. Mas... se tiver curiosidade, acho que também deve ter essa oportunidade de o saber. Portanto, é este contacto. E o facto de termos depois agora vamos ter agora um ritmo de permanência de artistas no território, vai também ajudar a ter outros discursos e dialogarmos com a diferença. Eu acho que se tivéssemos mais cultura no nosso território, seja ele o concelho que estamos a falar, Ilhavo, seja ele Portugal, seja ele o mundo, estaríamos muito mais próximos e trabalharíamos muito mais, de uma forma muito mais interessante, com a diferença. E não repeliríamos o que é que era estranho, o que é novo, o que é que é desconhecido. A cultura faz com que haja um interesse, uma curiosidade enorme sobre o desconhecido. E eu tenho. Há uma grande diferença que é quando eu era mais novo, quando eu não conhecia um artista, eu tinha vergonha. E mesmo não tendo internet, ia procurar um livro, uma coisa qualquer, para saber, porque era, como é que tu não conheces esta pessoa? Uhum. E agora sinto um bocadinho que há um bocadinho ao contrário, que é, eu não conheço é porque tu não interessas. É porque, oh coitado, este artista eu não conheço, ele não aparece na televisão às 10 da noite, é porque ele não é válido. E esta necessidade de validar pessoas é muito, faz muita confusão. Portanto, este descrédito pelo novo, pelo diferente, apetece-me sempre, tenho esta aí também estar a programar e trabalhar muito nesta área, que é, adoro eu conhecer e bem, o programar é um ato muito natural, porque vem desta procura constante sobre o que é que está a existir, de novo, ou o que é que os que eu já conheço estão a criar e a fazer hoje.
Uhum. Aquilo que dizias há pouco podia perfeitamente ser uma premissa para um episódio de Black Mirror. Se ainda não viste, aconselho-te. Luís, temos que terminar. Muito obrigada, Luís Ferreira, diretor do Projeto 23 Milhas, um novo projeto cultural para o município de Ilhavo. E agora, vamos todos de fim de semana.
Sim.
Encontramos-nos todos no domingo para ver o Luís Martins no Laboratório das Artes do Teatro da Vestal. E Fernando, levanta-te da tua cadeira e vem tirar-nos do ar. Bom fim de semana a todos.
Estou aqui à tua espera.
Muito bem.
Bem sentadinho.
Bom fim de semana, Fernando.
Obrigado, igualmente.
E a todos os ouvintes. Regressamos para a semana.
Sim. Bom fim de semana também. Foi o Chá das 5 na Terra Nova. A seguir, extraordinariamente a esta hora, avançamos para a última edição de Informação Regional do dia nesta sexta-feira, 20 de janeiro.
Chá das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa no espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5. Aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.